Como?
Expressivo, vou ler no início. Está bem?
Está bem, está bem. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando para o último ponto. Audiência à Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, que nos vem apresentar a nova direção da Associação e o programa Projetar um Portugal mais ativo e mais saudável. E eu saúdo o Sr. Presidente da Associação, José Carlos Reis, o Vice-Presidente José Luís Costa e a Tesoureira Ana Damas. Sejam bem-vindos à 12ª Comissão, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Bem-vindos à Assembleia da República. Agradecemos a vossa presença dar-lhes conhecimento de qual é o procedimento. Julgo que já terá sido dada a informação, portanto, disponham de 10 minutos iniciais para se apresentarem o vosso projeto, enfim, dizerem aquilo que muito bem entenderem, como é óbvio que nós não interferimos nos conteúdos, só condicionamos a utilização do tempo. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para comentar ou interpelar e depois dispõe de mais 10 minutos para a intervenção final. Obviamente, isto, digamos, são tempos indicativos, não é obrigatório utilizar, e também se houver mais um minuto ou isso, também não é por aí que haverá problema. Portanto, quem vai usar da palavra o Sr. Presidente, tem a palavra.
Excelentíssima Sra. Presidente da 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Dra. Edith Estrela, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queremos desde já agradecer a pronta resposta da Sra. Presidente da 2ª Comissão ao nosso pedido de audiência e a disponibilidade manifestada pelas Sras. Deputadas e Srs. Deputados em nos receber. No dia 4 de junho do ano passado, quase há um ano, estivemos nesta mesma sala a apresentar um documento com o título Atividade Física e Saúde, uma aproximação necessária. Nessa altura, apresentamos a nossa preocupação perante os números de um sedentarismo galopante e do avolumar constante da despesa não orçamentada quanto ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, um ano volvido sobre a nossa audiência, a situação piorou e a tendência será para se agravar, caso nada façamos em contrário. Passo a exemplificar. Primeiro, no Eurobarómetro de 2013, realizado pela União Europeia, os países com maiores índices de população inativa eram Malta com 68%, Portugal com 64% e Roménia e Itália com 60%. Neste Eurobarómetro não éramos os últimos. No Eurobarómetro 2017, que foi publicado em março deste ano, os países com maior sedentarismo, ou seja, com mais população inativa, foram Portugal, Bulgária e Grécia, todos com 68%. Pioramos o índice de inatividade da população de 64% para 68% em 3 anos. Por comparação, a média europeia é de 42%. A inatividade física é já considerada uma pandemia, sendo o quarto fator de risco de mortalidade global, segundo a Organização Mundial de Saúde em 2012, e apesar das múltiplas evidências disponíveis sobre a importância da atividade física e do desporto na saúde individual, nos sistemas de saúde pública e na economia, a percentagem de pessoas que não realizam a atividade física mínima recomendada pela Organização Mundial de Saúde é cada vez mais alarmante. Segundo, no barómetro realizado pela AGAP, em 2016, a taxa de penetração dos clubes de fitness e saúde na população portuguesa estava nos 5,5%. No barómetro de 2017, realizado em janeiro deste ano, esta taxa baixou para 5,4%. Terceiro, um estudo recente publicado na revista Lancet estima que aproximadamente 9% do total de mortes prematuras no mundo se atribuem à inatividade física e poderiam ser facilmente evitáveis. Também relacionado com um comportamento claramente inativo, a prevalência de excesso de peso em Portugal atinge os 61,8% nos homens e 56,6% nas mulheres. Havendo a acrescentar que a prevalência da obesidade entre os jovens até 15 anos parou desde o ano 2000 para cerca de 60%, passando de 1 em cada 8 para 1 em cada 5 jovens com excesso de peso. Como vimos, A obesidade adulta e infantil aumenta todos os anos no nosso país. Somos o país da União Europeia com o maior número de pessoas com diabetes. As doenças do foro neuropsicológico são hoje uma das maiores causas para o absentismo no trabalho. E as doenças cardiovasculares são a principal razão de mortalidade em Portugal. Existem também evidências científicas da correlação do exercício físico com a prevenção do cancro, especialmente do cancro colorretal, do cancro da mama e das doenças metabólicas. Hoje em dia está cientificamente provado que o exercício físico tem benefícios diretos na prevenção e tratamento, saliendo prevenção e tratamento deste tipo de doenças. Quarto, a execução orçamental de Portugal até fevereiro apresentava um excedente de 258 milhões de euros, superior ao que foi apresentado no período homólogo, revelou o Ministério das Finanças. Contudo, na saúde, o Governo assegura que a despesa voltou a níveis máximos pré-troika e que os pagamentos aos hospitais já atingem 64% do montante global, ou seja, agravou-se. O custo económico da inatividade física é difícil de determinar, já que se trata de um problema múltiplo e que incide em diferentes âmbitos. Segundo uma recente publicação do Center for Economics and Business Research, de junho de 2015, a inatividade física supõe um custo anual superior a 80 bilhões de euros nos países da União Europeia, entre custos diretos e indiretos. Um estudo do governo australiano mostrou também que cada euro aplicado na prática de exercício físico poupa pelo menos 3 euros no tratamento de doenças em cada pessoa, havendo patologias em que a poupança pode chegar aos 8 euros. A transformação da atividade física acompanhada nos ditos ginásios, hoje clubes de fitness e saúde, está documentado no livro Exercício, Saúde e Cultura de Fitness, do professor Francisco Sobral. Diz ele que os anos 70 do século XX trouxeram uma nova consciência da relação entre o exercício físico e a saúde, quer no plano preventivo, quer no da coadjuvação terapêutica, assim como do seu impacto, tanto no plano da saúde individual como da saúde pública. Seria, portanto, ocioso recordar tudo o que no campo de investigação científica ou no campo das práticas, na escola, na comunidade, na empresa, no estilo de vida de algumas faixas de população, sucedeu à construção de um discurso promotor de uma nova mentalidade orientada para a vida ativa e saudável dos indivíduos e das populações em todas as etapas do seu ciclo de vida. O conceito de ginásio, centro esportivo ou health club está em evolução, transformando-se em clubes de fitness e saúde, onde se desenvolve um novo conceito, tendo em conta a importância das evidências na promoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável, como já se verifica nos clubes deste setor. Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a AGAP tem um desafio: fazer de Portugal um país com pessoas mais ativas e mais saudáveis como a sua primeira e única prioridade. Para nós, este é o grande desígnio do país no futuro próximo. Mudamos o nosso posicionamento. Queremos ser Portugal ativo e deixar de ser apenas uma associação representativa de ginásios. Hoje somos representantes de todos os clubes de fitness e saúde do setor privado e do setor não lucrativo, mas principalmente de todos os portugueses que praticam exercício físico nestes clubes. Vamos contribuir definitivamente com a nossa ação para termos portugueses mais ativos e mais saudáveis. Vamos ajudar o Governo, os partidos políticos, as autarquias e todos aqueles que quiserem melhorar o índice da prática da atividade física em Portugal. Em setembro, vamos realizar uma grande campanha nacional de promoção da atividade física acompanhada, dirigida a toda a população, englobando todos os órgãos de comunicação social, como sejam a televisão, rádio, jornais e revistas, e outros mais, como por exemplo, outdoors. O nosso objetivo é aumentar o número de praticantes de exercício físico nos clubes de fitness e saúde, dos atuais 540 mil para 1 milhão nos próximos 2 anos. Estamos certos que contribuiremos assim por uma diminuição acentuada da despesa com a saúde e concomitantemente proporcionaremos mais felicidade e saúde aos nossos cidadãos. Já no próximo fim de semana teremos também outra iniciativa, o nosso 11º Encontro Nacional Portugal Ativo em Braga. Irão estar presentes vários oradores que são hoje em dia referências nacionais na área de exercício físico, na saúde e na nutrição. Apresentaremos um prestigiado académico espanhol, Dr. Alfonso Ximénez, a lecionar no Reino Unido e em Espanha, que irá apresentar as evidências dos benefícios do exercício físico nos estilos de vida saudáveis e, como tal, na saúde das pessoas. Concluindo, gostaríamos de apelar a esta Comissão, quando nos der o privilégio de estar convosco, que o direito à vida, o direito à saúde e o direito à atividade física acompanhada se possam afirmar. Os números são importantes para quantificar, mas são principalmente fundamentais para refletir e decidir no sentido da mudança. O repetir justificações para o injustificável aumenta o sofrimento de quem se sente impotente por ultrapassar o dia-a-dia cada vez mais exigente, em ritmo frenético, para uma sobrevivência sem sentido numa sociedade onde se pretende ser saudável, produtivo e feliz. Os números apresentados anteriormente significam que não basta boa vontade para combater o que daí resulta. Assim, cada vez mais, devemos utilizar as evidências científicas para erradicar a falta de atividade física, fazendo dela um bem inquestionável para todos. A diferença de quem tem o poder de decidir e de quem defende a sua correta aplicação radica-se muitas vezes em questões semânticas e não de substância. Este é um momento para todos os que podem mudar a atual realidade da sociedade portugua no que concerne a combater esta pandemia que mata, faz sofrer e que retira a felicidade a uma vida de saudável longevidade, de projetar a atividade física acompanhada como um desígnio nacional, através da vontade política de quem lidera e decide, apoiado pelos legítimos representantes do povo português, no contributo genuíno para o Portugal ativo, pode desenvolver, como única associação representativa do setor privado e do setor não lucrativo, alargando-se à sociedade civil e militar. Senhora Presidente, Doutora Edith Estrela, senhoras deputadas e senhores deputados, agradecendo a vossa disponibilidade para nos ouvir, usamos finalizar com os versos iniciais de uma canção que nos orienta, chamada O Amor a Portugal. O dia há de nascer, rasgar a escuridão, fazer o sonho amanhecer ao som da canção. Com os nossos agradecimentos, encontramos à disposição de Vossas Excelências.
Muito obrigada pela sua exposição, interessante, com números importantes que nós devemos, sobre os quais devemos refletir, porque não é apenas o valor objetivo destes números, mas também é o que isso significa em qualidade de vida ou em falta dela, o que significa em mais ou menos saúde, em mais ou menos bem-estar. De facto, aquilo que nos trouxe comparativamente com outros Estados-membros da União Europeia deve também ser motivo de preocupação. Certamente que isso também será referido pelas senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, a quem vou dar a palavra, desde logo ao Sr. Joel Sá, do PSD. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente os novos órgãos da AGAP, que tomaram posse em janeiro, desejar-lhe as maiores felicidades para este mandato. Temos consciência do papel importante desempenho na defesa dos interesses dos vossos associados e da vossa indústria, o que é importante ter uma associação que defenda os seus interesses da forma que vocês o fazem. Nós hoje vivemos em tempos em que temos um estilo de vida cada vez mais sedentário, devido ao cotidiano da nossa vida, mas também muito ao uso da tecnologia, que faz com que muitos, principalmente muitos dos nossos jovens, abdiquem da prática desportiva para estarem em casa a jogar, mas não só os jovens, mas também já muitos adultos vão sendo contaminados por essa crescente oferta em termos de tecnológica e de jogos. Também reconhecer que a prática regular do desporto e da atividade física são importantes, quer para a saúde, quer para o bem-estar, quer para toda a população, quer em termos mentais, quer em termos de produtividade na escola, quer no trabalho. Portanto, esse é muito importante e é importante o papel que vocês acabam de contribuir aqui para a prática do exercício físico. E vocês, com esta nova vertente que os ginásios passaram a ter de saúde e de bem-estar, não sendo só a atividade física, acho que é importante. Vem, no meu ponto de vista, captar outro público-alvo que não iria ao ginásio, porque o ginásio antigamente estava conotado mais com a parte mais física, mais escultural, que afastava muitas outras pessoas, e acho que esta nova vertente, além da parte esportiva, que é importante incluírem a saúde e o bem-estar, acho que é fundamental, fazem um conjunto de atividades que é importante e, como disse, acho que cativam outro público a irem ao ginásio a praticar desporto, o que é importante. tem havido uma expansão importante de ginásios, temos novos ginásios low cost, o que faz com que os preços também baixem e que haja dessa forma mais pessoas a poderem ir ao ginásio, embora continuamos a ter muito pouca gente ainda a praticar desporto, mas acho que com estes mecanismos vamos a pouco e pouco contribuindo para que haja mais praticantes desportivos. Não podia deixar de fazer referência à cidade de Braga, capital europeia do desporto de 2008, que tem feito um conjunto de iniciativas importantes ao longo do ano que promovem o desporto, divulgam o desporto, e que isso contribui para alertar, sensibilizar a população para a prática do desporto nas mais variadas vertentes, o que é importante. E já agora felicito a HAP pelo 11º encontro que Portugal ativo, que acho que é importante para essa dinamização. E para terminar, deixo aqui algumas questões. Que me explicassem mais em pormenor a campanha nacional de promoção da atividade física, acompanhada do que desejam fazer ao longo do ano. Já explicou aqui algumas coisas, mas podia mais pormenores. Uma segunda pergunta é o que pretendem fazer para serem seguidos pelas entidades oficiais, naturalmente, Estado do Desporto, Saúde, as autarquias, associações profissionais de saúde, educação, desporto, portanto, permitindo desta forma uma sensibilização e promoção de todos, da urgência de estilos de vida saudáveis, que é extremamente importante para a nossa sociedade, porque a partir daí iremos ter naturalmente pessoas mais saudáveis e menos despesas de saúde, o que é o objetivo de todos e é importante. Termino desejando as maiores felicidades e agradecendo mais uma vez o terem estado aqui hoje a apresentar-nos os vossos contributos e aquilo do vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava, naturalmente, também de cumprimentar a Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, a AGAP, e de felicitar os novos órgãos sociais para este mandato que desejamos ser repleto de sucessos. Bom, gostava, no essencial, de me associar àquelas que são as preocupações que hoje a AGAP trouxe à Assembleia da República e que são preocupações da mais elementar razoabilidade, diria até, da mais elementar justiça. Tem de haver um grande movimento nacional para que se combata os modos de vida sedentários e nós consideramos que a AGAP, a organização ou a instituição que representam, tem aí um papel absolutamente fundamental, representando empresas de natureza privada e do setor não lucrativo, mas que desempenham uma missão que hoje é, penso eu, amplamente reconhecida pela sociedade portuguesa. E queremos, portanto, associar-nos a essas preocupações em duas perspectivas fundamentais. Na perspectiva da promoção do exercício físico, focando a dimensão dos benefícios, quer ao nível da prevenção, quer ao nível do tratamento de doenças, que hoje são, de facto, doenças muitas vezes associadas também ao século XXI e esses modos de vida mais sedentários a que fiz referência anteriormente. Mas também queria saudar a AGAP pela iniciativa que tem de abraçar este projeto de projeção de um Portugal mais ativo e mais saudável com a campanha que hoje aqui anunciaram e começará em setembro e sobre a qual solicitaria também, caso seja possível, que nos apresentassem mais alguns detalhes, designadamente sobre o envolvimento institucional que o Governo, a Assembleia da República ou outras instituições possam ter e que me parece ser muito oportuno. Não poderia também deixar de sublinhar esta assunção do novo posicionamento da AGAP, de não apenas representar as suas empresas, como também de contribuir para essa mudança de paradigma na sociedade que vai beneficiar mais do que os indicadores europeus que aqui nos trouxeram e que são preocupantes, mas a própria qualidade de vida, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico e a própria saúde dos cidadãos, que certamente têm muito a beneficiar com uma prática desportiva mais regular e mais perene ao longo do tempo. Gostava, para terminar, de questionar a AGAP sobre algo que me parece ser muito importante também. No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo tem abraçado estas preocupações em múltiplas vias, até inclusivamente pela forma como, e que nós consideramos muito positiva, o Governo pretende taxar determinado tipo de alimentos e com isso contribuir também para uma alimentação mais saudável, o que tem também uma repercussão evidente na saúde dos cidadãos. Mas há uma outra dimensão, e eu poderia perder aqui muito tempo a refletir ou a ponderar sobre as medidas que o Governo tem anunciado, mas há uma outra dimensão que nos parece ser muito relevante, que tem a ver com a valorização da disciplina de educação física, que do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS foi muito depauperada na governação do PSD e do CDS e que nós queremos, de alguma forma, voltar a valorizar. Em face dos desenvolvimentos públicos sobre esta matéria, aquilo que perguntava naturalmente à vossa associação é se têm alguma ideia ou se têm refletido sobre esta questão e se acompanham essa valorização que nós consideramos ser prioritária e muito necessária da disciplina de educação física em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já agradecer a presença da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, da AGAP, felicitá-los pela vossa eleição e desde já agradecer-lhes o diagnóstico que aqui nos trouxeram. Não é algo que desconhecemos, mas é sempre bom lembrar os indicadores que nos trouxeram, porque manifestamente eles são importantes para todos nós e sobretudo são muito importantes para a saúde dos portugueses. Felicitá-los também pela participação no Portugal Ativo, em Braga. É uma iniciativa sobre a qual eu gostava de ter mais alguma informação e colocar-lhes duas ou três questões para, enfim, satisfazer aquilo que são preocupações do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Uma tem a ver com as crianças. Nós hoje sabemos que as crianças, e estou a referir as crianças e não particularmente os jovens, têm são frequentadores muito habituais de jogos, de tecnologias, de computadores, de iPhones, de toda essa matéria. Há dias tivemos aqui na Assembleia da República uma conferência sobre o desporto para crianças. E num dos testemunhos de um professor catedrático que aqui esteve, dizia-se, nomeadamente, que estes jogos muitas vezes tendiam a infantilizar as crianças por mais tempo e avançou um número que para mim na altura foi espantoso, que hoje havia já quem pensasse em atrasar a adolescência para os 24 anos, o que me parece honestamente, manifestamente exagerado. Em todo caso, são preocupações que ficam e sobre as quais devemos refletir. No Bloco de Esquerda nós não temos uma posição catastrofista sobre estas coisas e pensamos que as tecnologias são muito importantes e que, portanto, quando devidamente utilizadas, poderão ser muito úteis. Mas também não temos ilusões quanto a esta matéria. Há muitas crianças que estão inativas do ponto de vista físico em função do tempo que gastam com estas ferramentas e com estes dispositivos. Eu gostava de saber qual era a vossa posição sobre esta matéria e se eventualmente teriam alguma iniciativa que, de alguma forma, até em articulação com as escolas, por exemplo, no sentido de poder contrariar um pouco esta tendência. Depois, há uma questão que diz respeito à educação. Parece-nos que estas matérias têm que ser abordadas num contexto mais alargado. Ou seja, a questão da atividade física é uma questão que, das duas uma, ou se vive e se interioriza desde muito cedo, ou então depois é muito difícil combatê-las. Olha, por exemplo, falo por mim. É muito difícil, às vezes, quebrar, digamos assim, as rotinas que nos levam a uma grande inatividade física, num contexto, como muito bem disseram, em que a vida social nos empurra para uma situação de enorme stress em relação ao qual, portanto, a atividade física seria absolutamente indispensável. Eu, nesse sentido, fazia-lhes uma outra pergunta. Eu gostava de saber quantas empresas deste ramo existem em Portugal. Verifico com satisfação que há uma mudança de paradigma, que não é só uma gestão empresarial, é já também uma gestão olhar para a frente para a saúde, e se nesse domínio o que é que será possível fazer para levar a cabo desiderato.
Muito obrigada.
E creio que posso ficar por aqui, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar na nova direção da Associação de Empresas e Ginásios e Academias de Portugal, de agradecer também o conjunto de preocupações, no fundo, que aqui nos trouxeram na intervenção inicial, designadamente no que refere à prática do exercício físico, à necessidade e acho que é indesmentível aos olhos de todos, naturalmente, que a prática do exercício físico está diretamente relacionado com melhores condições de saúde, com bem-estar, com efetivamente melhores condições de vida até, digamos assim, e naturalmente acompanhar essas preocupações no que se refere às questões do sedentarismo e àquela que é uma falta de hábito da prática do desporto e do exercício físico efetivamente no nosso país. E este agravamento de números que aqui nos trouxeram, nós também, e que embora tenha sido num prazo de 3 anos, digamos assim, não é? A comparação que fazem é de 3 anos, mas se calhar se formos fazer uma comparação anterior, havendo dados disponíveis, poderemos até ver que ao longo dos anos há um agravamento do sedentarismo. E nós não desligamos isto de vários fatores, não desligamos isto das condições de vida que as pessoas têm, nomeadamente até dos próprios horários de trabalho, até das próprias instabilidades, muitas vezes laborais e familiares que existem, como não desligamos também isto de uma desvalorização que tem sido feita do desporto e do exercício físico, que nós também associamos àquela que foi a desvalorização da própria educação física. Já aqui foi falada a questão da educação física e nós entendemos que o exercício físico e a prática do desporto das crianças e dos jovens, seja através da educação física e do desporto escolar, é fundamental até para criar hábitos de prática desportiva para o futuro. Nós não podemos estar à espera de, se não houver um investimento significativo no desporto escolar e na educação física e na promoção dessa mesma prática nas escolas e das crianças e os jovens terem também contacto com essa prática nas escolas, que de futuro, espontaneamente, digamos assim, essa prática desportiva se manifeste. Porque a criação destes hábitos, no nosso entendimento, é fundamental. E neste aspecto há uma responsabilidade, naturalmente, dos governos, dos vários governos, seja na necessidade de haver condições nas escolas para a prática da educação física e do desporto escolar, seja também naquelas que são as condições também do próprio movimento associativo, que tem clubes e associações culturais, recreativas e desportivas que têm também neste âmbito um papel muito importante a desempenhar, sem prejuízo, naturalmente, da atividade que os ginásios também exercem nesta matéria. São tudo questões, de alguma forma, que se vão complementarizando. Mas o que nós entendemos, efetivamente, é que há uma necessidade e uma responsabilidade do Estado nesta questão de criar estes hábitos que, neste momento, estão muito afastados daquela que deveria ser uma realidade no nosso país. Por isso, naturalmente, partilhando aqui também as preocupações que nos trazem sobre o sedentarismo, sobre as consequências para a saúde das pessoas deste mesmo sedentarismo, agradecer também as preocupações e os objetivos que aqui nos trazem e deixar esta posição em do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E terminada a ronda pelos grupos parlamentares, passo a palavra novamente ao Senhor Presidente da AGAP para os comentários finais e as respostas que entender dar. Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos. Eu, se calhar, faço aqui e tento responder a tudo e depois os meus colegas complementam aqui a informação se eu me esqueci de alguma coisa. Pronto. Vou tentar fazer aqui uma resposta global, não estar um a um e não estar a individualizar a resposta, tentar fazer aqui uma resposta global. A associação hoje em dia representa os clubes privados e os clubes do setor não lucrativo, as próprias coletividades, como a senhora deputada falou. Portanto, nós hoje em dia, o estatuto já permite e já temos, portanto, clubes que estão filiados. A única premissa é que os clubes têm que ter atividades de fitness ou atividades dirigidas para adultos, seja para adultos, seja para crianças, é indiferente. Existem neste momento cerca de 1.300 unidades no ativo em Portugal, ou seja, ginásios privados, existem cerca de 1.300. Tem o valor da faturação destas unidades anda à volta dos 220 milhões por ano e temos cerca de 14 mil pessoas, colaboradores diretos, a trabalhar nos ginásios, diretos, porque há muitos postos de trabalho indiretos, agregados a serviços, a empresas de vigilância, empresas de limpeza, mas postos diretos de trabalho, que sejam profissionais de exercício físico e a parte toda da administrativa, digamos, e comercial, são cerca de 14 mil pessoas que trabalham diretamente neste setor. Em relação à nossa campanha, ela é uma campanha de mass media, essencialmente, vai ter parceiros institucionais e parceiros do setor privado, como é lógico, porque tem custos muito avultados e nós não temos capacidade financeira para o fazer. Ela chama-se Começa por Começar, portanto vai ter vários scripts, mas ela é muito simples, é o Começa por Começar, é cativar as pessoas para começarem a fazer atividade física, é este o mote principal. Vamos ter com certeza o apoio da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude através do IPDJ. Estamos também a tentar ter o apoio por parte tanto do Ministério da Saúde, da DGS. Temos autarquias que neste momento também já anunciaram que nos vão apoiar nesta campanha e temos entidades privadas que nos vão apoiar também. Nós também estamos intimamente relacionados neste momento com o Programa de Ação Nacional de Atividade Física, que está a ser que vai ser anunciado dia 4 de junho e portanto nós neste momento também estamos em conversações e estamos em relações com o coordenador do Programa Nacional de Atividade Física da DGS e estamos em parceria com esse programa. Portanto, nós acreditamos que um programa deste, uma campanha deste, só tem efeito se toda a gente neste país contribuir para ela. Estamos a falar de todas as pessoas a nível do Governo, partidos políticos, Assembleia da República, autarquias, como eu disse há pouco. Portanto, é extremamente importante que todos estejamos imbuídos neste desígnio, portanto, que é salientar os benefícios da atividade física que tem para as pessoas. A questão da valorização da disciplina de educação física nas escolas é uma questão fundamental, portanto, como alguns dos senhores deputados referiram, é muito mais fácil as pessoas fazerem uma atividade quando estão habituadas a fazê-la desde o início do que começarem aos 60 ou 70 anos, portanto, é extremamente importante esta valorização da disciplina de educação física na escola, mesmo no ensino que, por acaso, não é muito cuidado e eu acho que devia ser feito um esforço nesse sentido no pré-escolar e no primeiro ciclo. O reforço ia ser essencialmente aí, penso eu, porque em termos futuros vai ter muito mais benefícios. A questão que falaram, portanto, há uns anos atrás os ginásios eram quase guetos que eram só para adultos, eram reservados a adultos, e isso é um paradigma que mudou. Os ginásios hoje em dia têm atividades para crianças, é fundamental que assim seja. E o facto dos clubes de bairros, coletividades, terem vindo para a associação, isso também melhora a nossa relação com o meio e fez-nos também ver que estas atividades com crianças são extremamente importantes para no futuro termos um país mais saudável. Não sei, penso que respondi mais ou menos a tudo, vou pedir aqui ajuda, se não se importam.
Tem então, quem é que vai usar da palavra? Senhor Vice-Presidente? A senhora Tesoureira, então. Tem a palavra a senhora Tesoureira.
Obrigada. Só para acrescentar mais dois pontos aqui aos esclarecimentos que o Zé Carlos já deu sobre as vossas questões. A Associação de Ginásios tem, através dos seus associados, tem vindo a fazer algumas parcerias com federações e com câmaras. Eu dou dois exemplos recentes, um deles é mais antigo, que é sobre o programa curricular de natação da Câmara Municipal de Lisboa. Temos vários clubes que participam neste programa e, portanto, cedem as instalações para os programas acontecerem no meio aquático e, recentemente, a Federação Portuguesa de pádel. O pádel é um desporto recente em Portugal, portanto não existem muitos meios em termos de escolas para que as crianças tenham estas atividades e recentemente foi fechada esta parceria com a Federação para encontrarmos mais espaços onde as crianças possam praticar o pádel. Portanto, são dois exemplos em relação ao que é que poderemos fazer ou que iniciativas é que temos tido nesta matéria. Eu penso que esta era para acrescentar ainda que a nossa associação cidadão faz parte, este Portugal Ativo é um movimento que tem estado a acontecer em termos de branding a nível europeu, já existe a Espanha Ativa, já existe a UK Active, a Europe Active, a Greece Active, e Portugal juntou-se a este movimento para sermos um bocadinho mais abrangentes em termos de missão e em termos de voz, para termos, que é isso que pretendemos exatamente, é ter um Portugal mais ativo. E estamos na Europe Active, a nossa associação, e vamos também fazer parte de somos um dos 8 países que faz parte de um projeto que vai arrancar na Semana Europeia de Desporto, que é o Let's Be Active. O objetivo é colocar pessoas que nunca tenham feito atividade física nos ginásios de forma gratuita durante 6 semanas. Nós já temos alguns ginásios que vão receber estas pessoas e fazer o ponto de situação de 3 em 3 meses com este grupo de pessoas que nunca tiveram esta realidade, nunca tiveram nos ginásios, ver o que é que acontece, continuam a participar nas atividades. Eu penso que é tudo em relação às questões que tinham, que vinham ser. Só uma nota em relação ali à questão do PCP. Realmente as nossas condições de vida hoje em dia põe-nos a fugir de ter tempo para fazer a desporto, etc. Mas é que os números têm sido piores em Portugal. Há outros números a melhorar. E neste sentido, é neste sentido que nós estamos aqui. Há que fazer alguma coisa, há que agir e ter um plano que seja consertado. E lembrar que existem também a Associação de Ginásios, que representa um número significativo de estruturas públicas e privadas que podem ajudar nesta matéria. E eu penso que é isso que às vezes ficamos um bocadinho de fora. E é esse o nosso objetivo, é estamos aqui, estamos com força, estamos vontade e já não somos só privados, somos também públicos, ok? Obrigada.
Muito obrigada. Tem então agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Saúdo todos os deputados, queria-lhes dizer quanto é bom um português de 70 anos e professor de educação física estar aqui a falar de um tema que há 50 anos não era tão expressivo e não era tão acalentado, mas dizer-vos também que não quer dizer que não se sonhe. Aliás, o sonho é algo que é extremamente importante. E dizer-lhes que a nossa associação é a segunda associação europeia com mais participantes nos seus clubes, por duas razões. Primeiro, porque somos espertos, só temos uma associação. Não nos dividimos. Em segundo, porque efetivamente temos aquilo que é o saber de português, ou seja, nós, como sabemos receber muito bem, cada vez temos mais associados. Mas também vos dizer uma coisa, que é, estes custos de 80 bilhões é muito dinheiro. E uma das coisas que nós, e estamos aqui entre portugueses, podemos apreciar, é que temos que ter aquilo que se chama o desígnio nacional. Enquanto não trabalharmos transversalmente em todas as áreas que são fundamentais para manter e construir um Portugal ativo e saudável, é evidente que estaremos sempre a evoluir, mas não tão rápido. Só para acabar, eu queria-vos recordar que sou do tempo da ginástica de Ling, e o método Ling foi criado na Suécia precisamente por isso, para revitalizar uma sociedade. E reparem como é que eles estão atualmente, com as suas percentagens em termos não só de atividade física, mas também relativamente a não fazerem essa atividade. Gostaria muito de salientar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é fundamental que todos temos que nos unir, e forte, e principalmente com determinação e ambição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Agradeço as informações que trouxeram, as respostas que deram às senhoras e aos senhores deputados, as ideias e as atividades que têm previsto, as inovadoras e de mobilização da sociedade para a prática da atividade física. E, de facto, concordo também com o Sr. Vice-Presidente. É necessário o trabalho em rede, o trabalho transversal, o envolvimento de todos para que possamos otimizar os resultados e que nos próximos dados do Eurobarómetro já tenhamos, Portugal estar mais bem colocado em relação aos outros países da União Europeia. A mensagem que deixaram é uma mensagem importante. Reitero os meus cumprimentos iniciais, desejando-lhes as maiores felicidades para este mandato e que consigam cumprir os objetivos que enunciaram. Muito obrigada pela vossa presença e um bom resto de dia.